Futuro. O dicionário define futuro como o tempo que se segue ao presente, um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Seja bem-vindo ao Gravidade Zero. Eu sou Vitor Vasques, seu guia nessa exploração rumo ao mundo das próximas décadas. Nessa temporada do Gravidade Zero, 12 episódios sobre como imaginamos o futuro, a partir de relatórios, análises de especialistas e uma pitada de ficção científica. Se ajeite na cadeira, ajuste o fone de ouvido, que o Gravidade Zero está começando.
Gravidade Zero.
Oferecimento Intel. Antes de iniciarmos essa temporada, precisamos deixar claro o que é futurismo. O termo vem se tornando cada vez mais frequente em grandes empresas e muita gente acha que olhar para o futuro é brincar de bola de cristal. Muito pelo contrário. No lugar do achismo, a ideia central do futurismo é observar tendências, evidências e estudos no campo da ciência, tecnologia e empreendedorismo, identificando elementos que possam afetar nossa cultura atual, influenciar nosso comportamento e transformar as estruturas da sociedade como tradicionalmente conhecemos. Se você quiser entender um pouco mais sobre como o futurismo é visto como uma área de pesquisa, sugiro que leia a rápida entrevista Futurismo não é ficção científica, com o Thiago Matos, membro da Singularity University e cofundador da Perestroika, publicado no Próxima. Lembrando que todos os links citados no podcast estão na descrição desse episódio. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o mundo a partir de 2050. O que muda na sociedade, quais as principais tendências e cenários. E para isso, eu conto com a ajuda do nosso convidado especial de hoje, Rafael Coimbra. Coimbra, seja bem-vindo.
Oi, Victor. Tudo bem? Prazer.
Para quem não lembra ou ainda não conhece Coimbra, ele é pesquisador, futurista, professor da FGV e CEO do LabMedia. Além disso, Coimbra é pós-graduado em análise de conjuntura política e econômica, que vai ajudar a gente muito a olhar um pouquinho esse cenário do futuro, e ainda possui MBA em marketing digital pela FGV. Coimbra, quero começar nosso bate-papo com um trecho do livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, que é do Yuval Harari. Para quem está acostumado com essas análises de futuro, conhece o historiador israelense, que diz o seguinte: muitos estudiosos tentam prever qual será o aspecto do mundo em 2100 ou em 2200. É uma perda de tempo. Qualquer previsão, para ser válida, deve levar em conta a capacidade de reengenharia das mentes humanas, e isso é impossível de se imaginar. O que o Harari quer dizer? Que em determinado momento o nosso mundo vai ser tão diferente que hoje, né, o ser humano hoje, ele não consegue imaginar esse cenário de 2100, 2200. Já vou jogar logo a primeira pergunta para a gente discutir aqui um pouquinho, que é: você acha que realmente isso vai ser realmente um cenário louco, ou daqui 100 anos a gente vai seguir com poucas mudanças do que a gente é hoje como sociedade?
Eu concordo em parte com Harari. Eu acho que tentar imaginar como o ser humano, a sociedade, isso vai ser daqui a 100 ou 200 anos, é praticamente impossível. As mudanças que estão acontecendo agora são num ritmo muito veloz, vão ser mudanças cada vez mais intensas e, muito provavelmente, em 100 anos, o mundo será completamente diferente daquilo que a gente imagina hoje. Ao mesmo tempo, é preciso imaginar, e aí eu discordo um pouco do Harari, né? Não acho que isso seja uma besteira. É importante que a gente planeje o futuro, ainda que extrapolando, ainda que pensando num tempo muito longínquo, porque o nosso presente é feito a partir disso. A gente tem que lembrar que o futuro e o passado são construções mentais. O que existe é o agora. E para a gente navegar nesse mundo do agora ou do curtíssimo espaço de tempo, que é o que importa para a gente, né, enquanto a nossa existência aqui na Terra, a gente tem que sim que fazer projeções, ainda que a gente erre. E a gente vai errar, essa é a verdade. Mas ao olhar para o futuro, a gente volta para o presente e começa a adotar atitudes individuais, sociais, de governos. Nós é que vamos construir o futuro, então a gente tem que pensar nele.
Legal. Só para a gente contextualizar aqui o ouvinte, para quem não está entendendo um pouco o que a gente está falando desses 100 anos e tudo mais, se a gente for pegar 1920, a gente está falando do nascimento do Isaac Asimov, né? A gente está falando de cenários como... não existiam, por exemplo, Lituânia e Letônia, que hoje são países, não existiam ainda, né? Como países independentes. Então, assim, a gente está falando de algumas mudanças grandes do ponto de vista geográfico, mas não tão grande ao ponto que a gente não consiga imaginar, né? O que você falou é exatamente isso, né? Acho que a gente concorda um pouquinho com o Yuval, mas tem algumas mudanças aí no meio do caminho. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar então os próximos 30 anos, que é um pouco mais factível, até porque a gente tem algumas metas para 2050, se a gente falar um pouquinho sobre objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tá ali 2050 e tem muita gente falando que a gente não vai nem alcançar, né? Como que você vê o mundo em 2050, assim, a sua visão?
Olha, Victor, tem o que a gente chama de tendências lineares, que é o que você estava se referindo há pouco. É, até outro tempo, até outro dia, você conseguia fazer projeções de ano a ano, né? As coisas mudavam, mas mudavam numa velocidade menor, com o tempo de adaptação, as pessoas conseguiam refletir sobre aquelas mudanças e aos poucos elas iam incorporando essas alterações. O que a gente está vivendo agora, e aí é a diferença, e nós chegamos num ponto da história humana bem peculiar, é que as mudanças estão sendo cada vez mais exponenciais. Exemplo, pegando aqui o ponto que você me perguntou de 2050. Se a gente for analisar as tendências lineares, algumas coisas, a não ser que algo como uma pandemia que está acontecendo agora, e a gente ainda não sabe direito como sairemos dela, mas muito provavelmente em 2050 teremos uma sociedade global, o Brasil faz parte dessa tendência, mais velha. A taxa de sobrevivência está aumentando, as pessoas estão vivendo mais e, ao mesmo tempo, a taxa de natalidade está caindo. Teremos uma população mais idosa. Isso é algo que está se desenhando quase que numa reta ascendente, mas é uma reta. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar em urbanização. A gente saiu da sociedade agrária e foi se modernizando, foi criando as cidades. Então, teremos uma sociedade mais urbana. Os trabalhos vão ser cada vez mais automatizados. Saímos da revolução industrial, criamos equipamentos. Tudo isso são tendências bem previsíveis, digamos assim. Agora, se a gente for para o campo das tecnologias exponenciais e das revoluções exponenciais, a coisa complica. Estou falando que de computação quântica, blockchain, inteligência artificial, engenharia genética, tudo isso que está começando agora, o que nós futuristas chamamos de joelho da curva, é aquela curva que aponta, embica para cima. Ela começa parecendo que vai ser uma reta e, de repente, ela dá uma guinada e explode. E aí as coisas ficam mais complicadas de se fazer previsão. Então, tem uma parte que eu não tenho a menor ideia. E aí não precisa nem ir para 100 anos. A 2050, muito provavelmente, teremos um mundo bem diferente por conta dessas explosões exponenciais. Ainda dentro desse conceito, a gente tem que pensar que a nossa base também é exponencial. Exemplo, os smartphones não existiam 15 anos atrás. Parece que é uma coisa natural, mas isso não existia até outro dia. E nós estamos criando e recriando coisas em cima de uma base muito mais avançada. E a tendência é essa, em tecnologia, é sempre algo exponencial. E se é exponencial, a nossa percepção, ou seja, os nossos próximos 30 anos, que é o que a gente está discutindo agora, eles não vão ser os 30 anos como foram de 1990 até agora, 2020. Eles serão intensamente mais mutáveis. E aí começa a complicar a previsão. Mas é isso, eu acho que seríamos ainda uma sociedade baseada em valores muito parecidos com o que temos agora, mas tem uma parte que eu nem me atrevo a arriscar. Talvez de 2030 eu posso falar um pouquinho, acho que a gente vai ter uma mudança, principalmente do ponto de vista do mercado de trabalho, né? A automação que chegou ali na agricultura e na indústria começa a chegar nos serviços, na nossa área, por exemplo, e a tendência é que isso dê uma sacudida geral no mercado de trabalho. O que a gente vai fazer com isso lá na frente, eu ainda não sei.
Legal. Você falou um ponto importante, né? Você levantou dados sobre os smartphones. Existe hoje uma geração que não conhece o mundo sem smartphone e sem smartphone touch, né? Então,
exatamente.
É bem curioso isso, esse ponto. Eu concordo com você, eu acredito que a gente vai ter esse crescimento exponencial aí, principalmente no cenário da tecnologia. Eu confesso que anseio por ver o que a computação quântica pode fazer pela gente, apesar de ter um medo que isso pode deixar o mundo como a gente conhece um pouco obsoleto, né? Existem algumas pesquisas que falam a respeito, principalmente, criptografia, né? Que com computação quântica, a criptografia que a gente tem hoje vai se tornar uma brincadeira de criança, né? Então, eu fico imaginando hoje o que a gente tem ali criptografado os nossos e-mails com esse novo formato de computação, vai ser aberto com uma criança ali de 10 anos, 15 anos.
Sim, mas é isso. É preciso o tempo inteiro estar se reinventando. A revista MIT Technology Review aponta como uma das grandes tendências desse ano a internet quântica. Então, já tem muita gente tentando criar um tipo de sistema, e aí estou falando ali de transmissão via fótons, é algo extremamente novo, por isso que eles estão apontando como tendência de curto prazo, mas justamente já de olho em evitar cyberataques. Se seremos uma sociedade cada vez mais conectada, digitalizada, pensar na segurança é importante. Se por um lado alguém pode usar a computação quântica para o mal, alguém tem que usar a computação quântica, nesse caso a internet quântica, para o bem.
Exatamente. Você falou, Coimbra, sobre a sociedade estar um pouco mais velha, né? Eu queria trazer essa conversa aqui então para a gente, trazendo primeiramente um dado do IBGE, né? Que fala que em 2030 o número de idosos deve ultrapassar o número de crianças. Então, consequentemente, em 2050 seremos, o que você disse, um país efetivamente idoso, né? De novo, se a gente não tiver nenhuma pandemia do jeito que a gente teve Covid-19, para mudar essa curva no meio do caminho. Na sua visão, como que isso deve impactar a gente como sociedade?
É algo extremamente novo. Nunca tivemos tantas pessoas idosas e teríamos cada vez mais ao longo da história da humanidade. 100 anos atrás não se tinha expectativa de vida como tem hoje. O que nós temos que pensar em produtos, serviços e numa reengenharia social com apoio das empresas e também de governos? O que a gente pode imaginar? Exemplo, o Japão está muito preocupado com isso. Estive no Japão há pouco tempo, população idosa, eles já pensam em usar cuidadores robôs. Existem vários projetos no momento para que parte dessa mentoria, desse cuidado seja feito por máquinas, porque não haverá pessoas jovens capazes em quantidade para cuidar dessas pessoas. Isso é do ponto de vista de saúde. Mas para quem está saudável, a gente pode pensar também em serviço. O que as pessoas mais velhas vão fazer com o tempo de sobra de vida? Elas se aposentam, ficam anos ali sem ter o trabalho, né? No momento que elas deixam o trabalho, mas elas estão vivas, saudáveis, querem consumir entretenimento, por exemplo. Então, por que não criar uma gama de serviços para que essas pessoas ocupem seu tempo numa idade mais avançada? E do ponto de vista de governo, as cidades vão ter que ser repensadas. Então, calçadas, não sei, provavelmente em 2050 teremos já carros autônomos, mas se as pessoas querem ainda manter sua mobilidade andando, a gente tem que repensar tudo, tem que repensar a calçada, o banco, da praça, ou como essa sociedade mais idosa, que talvez não tenha tanto contato com a tecnologia, ela vai saber lidar com esse mundo cada vez mais digitalizado. Nós teremos um super choque de gerações em que uma parte está caminhando para um mundo um pouco mais analógico ou sem tanto contato com a tecnologia e uma nova geração que, como você bem ressaltou, já é nativa digital.
Uhum.
Se a gente começar só a criar produto 100% para nativo digital, geração alfa, essa população mais idosa, ou seja, nós quando estivermos lá, talvez a gente sinta um pouco de dificuldade em relação à nova geração que está nascendo agora ou que vai nascer daqui para frente. Teremos que pensar em mais gerações ao longo de uma mesma época na história do que acontecia no passado.
Eu vou te dar um caso pessoal, tá?
Uhum.
Não tô... Tô com 35 anos, estou um jovem ainda. Mas eu confesso que às vezes eu tenho algumas dificuldades que eu vejo primos, sobrinhos, amigos, as crianças no geral, não tendo tanta dificuldade. Eu brinco, uhum, brinco com a minha esposa, às vezes eu estou mexendo no smartphone e às vezes eu aperto alguma coisa que tem uma interface um pouco menos trabalhada. E aí eu aperto errado e falo assim, nossa, tá difícil começar a envelhecer, né? Então, a gente tá... eu acho que o gap entre gerações vão ser muito maiores, né?
Uhum,
e exatamente isso que você falou. Se a gente não começar a pensar numa sociedade para esse público mais velho, que não é um público tão mais velho, apesar de sermos nós lá nos 60, 70 anos ali para frente, né? A gente vai sofrer bastante, né?
É, porque
Então,
hoje, Victor, nós nos achamos os espertalhões, entendemos
exato.
tudo, mas não sei se lá na frente seremos nós as pessoas que precisaremos da ajuda dos nossos netos, bisnetos, para resolver determinadas tarefas.
A gente tem que lembrar que lá na frente nós seremos nossos pais, nossos avós.
Isso aí, ó.
Você levantou um outro ponto interessante que eu já vou puxar para nossa conversa aqui também, que foi mobilidade, né? Você falou sobre calçadas. A gente sabe que aqui no Brasil, você pega, por exemplo, São Paulo, Rio tem a orla ali ainda, então dá para caminhar e tudo mais, mas você pega aqui São Paulo, o que tem de buraco pela cidade é incontável, né? Apesar da prefeitura ter uma contagem lá, eu fico me perguntando como que as pessoas chegam a contar esses buracos. A gente vai ter uma população muito mais idosa, certo? De novo, quando a gente está falando de população idosa, a gente não está falando simplesmente em cuidados de saúde, que nem a gente tem no Japão, né? Que a gente vai ter ali o Japão, ele está passando por uma fase, acho que completamente diferente do que a gente terá aqui no Brasil, porque a gente tem um volume populacional muito maior. Então a gente vai ter alguém que cuide ainda da gente, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Mas foi o que você falou, veículos autônomos, drones, a própria interface com os novos formatos de mobilidade, então modais tradicionais como a gente tem hoje, como ônibus, metrô, a gente vai interagir de outras formas. Vou jogar de novo uma pergunta bem capciosa para você. Você arrisca em fazer uma projeção de cenário de como que a gente vai se movimentar dentro das grandes cidades? Hoje a gente está falando muito de carro autônomo. Só que a gente sabe que o carro autônomo por si só ele não funciona. A gente tem que envolver nesse cenário vários fatores, que é 5G, um reconhecimento muito melhor do que a gente tem hoje, por exemplo, de estradas e de ruas e levar em conta também que existem os fatores humanos, né? A gente pega, por exemplo, hoje os carros autônomos. Sempre que tem algum acidente que o pessoal quer em cima daquele acidente, falar, não, ó, culpa do carro autônomo, se descobre que teve algum fator humano. Você arrisca alguma projeção desse cenário para 2050?
Eu arrisco querendo estar errado. Por que que eu estou dizendo isso? Hoje existe um movimento forte, é uma tendência para veículos autônomos. Então, apesar de não termos chegado ainda lá, é uma questão de tempo. O mundo está caminhando para veículos autônomos que serão, sim, em algum momento, bem mais eficientes do que os veículos comandados por humanos. Haverá um momento na história em que será proibido um humano tocar num veículo, seja ele terrestre, marítimo ou aéreo. As máquinas vão fazer absurdamente melhor essa função e nós agradeceremos às máquinas por salvar vidas. Morrem milhares de pessoas todos os anos, todos os dias, aqui no Brasil e no mundo inteiro, de acidente automobilístico. Então, eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Por que que eu queria estar errado? Porque eu acho que a grande onda da automação está se dando em veículos prioritários, individuais, e não em transporte de massa. Então, eu acharei muito triste uma sociedade onde cada um vai entrar no seu carro, no seu pod, vamos chamar assim, autônomo, e de maneira isolada, trafegando, seja por terra ou no ar, como já existem projetos de VTOLs, que são os veículos que fazem decolagem e aterrissagem verticalmente. A Embraer, que é uma empresa nacional, para quem não conhece, ela tem até uma divisão chamada Embraerx, tem uma parceria com a Uber, em que eles estão projetando esses drones, que seriam como se fossem táxis aéreos, mas tudo isso é feito de uma maneira individual. Imagina o céu, as pessoas acham legal o carro voador. A gente sonhava com isso 100 anos atrás, e continua sonhando muita gente. Eu acho isso ruim, porque eu não quero ver o céu poluído de carros voando por aí, de drones, a poluição visual, sonora, ou em terra, um bando de pod autônomo andando para lá e para cá. Por que não fazer tudo isso de uma maneira subterrânea? Eu, se eu pudesse projetar do zero o mundo, eu faria, tem quilômetros e quilômetros aí para a gente cavar, fazer algo na linha do Hyperloop, que é um projeto do Elon Musk, em que se criariam túneis a vácuo com um transporte de massa, como se fosse um avião sem asa, num tubo a vácuo embaixo da terra. Você desce, pega aquele troço ali que vai a 1.200, 1.300 km por hora, velocidade de um avião, com segurança embaixo da terra, e de uma maneira em que você deixaria a superfície do planeta para a vegetação, para as pessoas caminharem, interagirem, como se fazia no passado, sem poluição visual, auditiva, sonora. Esse seria o mundo que eu gostaria, mas estamos caminhando, sim, para automação, mas para uma automação individual ou coletiva em pequena quantidade.
Quero trazer para o ouvinte aqui uma informação interessante. Você falou a respeito da Embraer com a Uber, né? A Uber tem um projeto, né? O Uber Air, que, enfim, tá. Eu não sei que pé que agora tá, mas eles estavam entre os finalistas para desenhar Skyports, né? Que é aeroportos de VTOLs, né? Que você falou.
Isso.
Então, é uma empresa que já está bem avançada nesse cenário. O Hyperloop, eu percebo que eles estão ainda batendo cabeça com alguns detalhes. Outra curiosidade que eu queria trazer aqui, tanto para o ouvinte quanto para a gente discutir, que é São Paulo. Se você pegar São Paulo como exemplo, tá? Não vou pegar nem o Rio de Janeiro, por causa da questão que a gente está ali no litoral, mas pegar São Paulo, que é a nossa maior metrópole. Por baixo da Avenida Paulista, que hoje é a principal avenida que a gente tem na cidade, existe um túnel que vai de ponta a ponta dela. Durante a ditadura militar, fechou-se esse túnel e grande parte da área subterrânea ali acabou sendo usada por prédios. Então, o que antes era um túnel público foi estendido ali para a área de estacionamento de alguns prédios, né? Então eu fico imaginando, hoje a gente tem um cenário, eu concordo com você, eu acho que a melhor opção realmente é ser subterrâneo, mas eu fico imaginando como que a gente vai adaptar cidades que já foram construídas para o futuro. Realmente, isso que você falou é, se eu pudesse construir uma cidade seria lindo, mas é essa questão que eu acho que a briga que vai ser entre o passado e o futuro, né? Eu acho que vai ser curioso essa luta entre gerações da sociedade. Mas fica. Eu também espero estar errado. Mas se a gente não está conseguindo nem aterrar os postes numa cidade como São Paulo, imagina fazer as vias.
Mas fica a reflexão, né, Victor? Por isso que eu estou chamando a responsabilidade para a sociedade. Se a gente não olhar para frente, não imaginar como será, então quando eu olho para frente e imagino um céu cheio de drones, Eu me pergunto, eu quero isso? E se todo mundo parar, eu sei que é difícil, cada vez mais a gente não tem tempo para nada, mas se as pessoas começarem a debater isso, ou nós que trabalhamos com futurismo começarem a chamar a atenção das pessoas, de repente a pessoa fala, pô, peraí, não sei se eu quero isso não. E aí pressionam-se governos e empresas para que elas, esses agentes de poder, eles construam o mundo que a gente quer, e não o que eles querem e acham que é o certo.
Só uma outra curiosidade também que eu quero trazer para a gente discutir aqui e para o ouvinte. São Paulo tem uma das maiores frotas de helicóptero do mundo, né? E eu estou gravando aqui hoje fora do estúdio, no home office, como todos nós estamos, né? Ultimamente. Uhum. E a gente deu sorte que não passou nenhum helicóptero até agora. Então, assim, é muito importante isso que você levantou a respeito tanto da poluição sonora quanto visual, que a gente está pensando em como se locomover pelos grandes centros, principalmente, mas a gente às vezes não está pensando em alguns pontos que como que pode ficar essa cidade cheia de VTOLs passeando para lá e para cá, né?
Uhum.
Mas vamos falar de um outro assunto agora do futuro que você também levantou agora há pouco, que é a questão do trabalho. As pessoas vão envelhecer, as pessoas vão ter um outro cenário. Vou usar o Harari aqui como exemplo de novo. Ele falou num texto já tem algum tempinho, ele fala que a gente vai ter uma classe dos inúteis. Eu achei o termo um pouco forte, mas depois que você lê um pouquinho o texto, eu vou deixar o link do texto na descrição do podcast para o pessoal entender melhor, mas eu vou tentar exemplificar aqui também até para a gente não se alongar. Mas o que ele fala? Ele fala que existe, vai ter um público, né? Vai ter um percentual da sociedade que não que vai estar aposentado, mas que vai estar ativo. Né? Uhum. Ele chama de inúteis porque as pessoas não vão estar trabalhando, mas elas também não querem ficar dentro de casa. Eles não são mais os aposentados que eram nossos avós, os nossos bisavós. Né? Em paralelo, a gente também vai ter um outro formato de trabalho. Hoje a gente está vendo o home office, o trabalho remoto, muito sendo impulsionado pela pandemia, né? Mas já é uma coisa que a gente, principalmente a gente que trabalha com futurismo e tudo mais, a gente já vem falando que é uma grande tendência, né? Então eu queria jogar a bola de novo para você e depois eu comento um pouquinho, como que você vê esse cenário do trabalho no futuro? Você acha que nesse futuro 2050 a gente vai ter já, por exemplo, hoje a gente tem algumas profissões que elas precisam ser essencialmente presenciais, né? Então, um médico fazendo uma cirurgia, apesar da gente já ter alguns experimentos de telemedicina, que ainda estão engatinhando, ao meu ver, né? Mas, por exemplo, você vai cortar o seu cabelo. Você deixaria um robô cortar seu cabelo, Coimbra?
Com certeza. Com certeza. A laser em 3D. Eu tenho plena confiança que, no futuro, o que puder ser automatizado, será automatizado. E quando esse ponto chega, as máquinas desempenham esses serviços melhores que nós. A questão é saber o que vai sobrar para o humano. Então, estava falando há pouco, né? O trabalho primeiro braçal, ele foi substituído pelas máquinas, então ninguém precisa hoje mais colher grãos no campo, uma colheitadeira faz isso de forma mais eficiente e a gente não tem que se cansar, ninguém precisa mais, quem tem oportunidade de comprar uma máquina de lavar, não precisa mais lavar a roupa na mão, põe a roupa na máquina de lavar. Só que a grande mudança agora, Victor, é que os serviços mais ligados à humanidade, ou seja, à criatividade, eles também começam a ser impactados pelas novas tecnologias. Então, desde áreas de produção de imagem, já é possível fazer composição de músicas, peças publicitárias, fotos de pessoas que não existem, tudo isso com o uso das máquinas. E aí sim teremos uma massa de pessoas, e em pouco tempo, eu diria, que não vão ter mais o que fazer, que não se reciclaram, que não se readaptaram, que não aprenderam a lidar com esse novo mundo, se é que vai existir alguma opção para essas pessoas. E aí, nesse momento, a gente vai ter que pensar em duas coisas. Primeiro, como gerar renda para essas pessoas, e aí alguns núcleos no mundo discutem a proposta da renda básica universal, que seria dar como se fosse uma renda pequena para que essas pessoas sobrevivam sem trabalhar, mas eu iria além. E aí, já que você está citando o Harari, ele tem essa pegada muito filosófica, eu me questiono o que nos definirá no campo do trabalho enquanto humanidade. Porque se a gente for pegar a Revolução Industrial para cá, nós nos identificamos muito com o nosso trabalho. Você acabou de me apresentar aqui a partir do trabalho que eu exerço. Nós nos apresentamos assim, o nosso cartão de visita é em função do trabalho. Mas houve uma época, sei lá, na Grécia Antiga, em que os filósofos não trabalhavam e as pessoas só consideradas mais de baixo, mais nível é que trabalhavam. Então, será que a gente vai um dia conseguir se desconectar, desconectar a nossa identidade do trabalho? Será que conseguiremos fazer nada? O ócio será algo visto positivamente como era antigamente? Ou não, a gente vai ter que estar sempre ligado a alguma função, ainda que não remunerada, ou ainda que remunerada de uma maneira baixa, para que a gente se sinta bem? Isso é uma preocupação que eu tenho e que a gente, como estamos falando de futuro, temos que já pensar, porque isso vai acontecer para algumas pessoas num curtíssimo espaço de tempo. Para a maioria, não, ainda vai levar um tempo, mas muitas pessoas, nesse exato momento, estão sendo substituídas por máquinas.
Sim.
O que elas vão fazer? Não sei.
Eu acho que você levantou um ponto interessante, que é a gente entender um pouco o que é a nossa humanidade, né? Humanidade como termo do que é ser humano, né? E isso vão criar algumas quebras de paradigmas e questões disruptivas que a gente vai ter que entender. E aí eu acho que entra um ponto importante, já que você citou eles, os filósofos, porque a gente vai ter que começar a olhar um pouco para nós para entender a sociedade, né? Eu acho que é uma discussão aqui que vai além da tecnologia. Quando a gente fala muito de futuro, o ouvinte pode estar pensando isso, mas algumas pessoas pensam muito que é relacionado à tecnologia. E hoje eu vejo que o futuro pra gente é muito mais falar de quem é o ser humano do que qual vai ser o smartphone do momento daqui 30 anos, né?
Exatamente.
Coimbra, pra gente finalizar, nosso bate-papo é bem curtinho mesmo, eu acho que tem temas pra gente falar durante 30 anos, mas vamos limitar isso a pelo menos 30 minutos, o que é difícil. Mas na sua visão, o que mais além de tudo isso que a gente já falou aqui, você acredita que a gente pode esperar dos próximos 30 anos? É uma pergunta bem apimentada, mas eu queria ouvir um pouquinho de você.
Eu queria trazer, Victor, uma discussão para o que a gente está fazendo agora, que são as novas formas de comunicação. Estamos aqui num podcast, mas eu tenho estudado muito redes sociais e comunicação por essas redes sociais, porque tudo que a gente está falando é reflexão sobre o futuro. Como é que as pessoas estão discutindo política, economia, futebol, novela, qualquer coisa, hoje em dia? Antes, elas se comunicavam nas suas vilas, com pessoas mais próximas e tinham acesso a determinadas informações pelos grandes meios de comunicação. Esse paradigma mudou. Hoje, existe uma comunicação multifacetada, fragmentada, cada um no seu espaço, no seu tempo, com seu dispositivo, não só consumindo, como produzindo também informação. Somos todos produtores e consumidores de informação. E uma mudança aí de curtíssimo prazo que aconteceu e que eu tenho me pegado pensando muito sobre é como a nossa comunicação está submergindo. O que eu quero dizer com isso? Teve essa fase mais recente das redes sociais abertas, né, todas elas, Facebook, Twitter, Instagram, mas a chegada do WhatsApp colocou a gente no que eu estou chamando de mundo da comunicação subterrânea fragmentada. Hoje, somos todos atores sociais, como éramos antigamente, só que nesse mundo digital, em que exercemos papéis, então temos o grupo da família, dos amigos e do trabalho, e nós expressamos nossas opiniões de uma maneira mais transparente, mais íntima, mais confiável no mundo que está restrito àquela sua tribo. Sim. E essas impressões, esses discursos, eles não submergem muitas vezes, não vão para o topo e não ficam públicos, como eram antigamente. As pessoas, às vezes, até pelo ambiente polarizado, ou elas vão para a polarização na rede aberta, ou elas estão omitindo as suas opiniões, seus sentimentos, porque não querem entrar nesse mundo polarizado, muitas vezes de briga. E se a gente não falar abertamente, enquanto sociedade, enquanto rede, o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente sente, os agentes não vão saber como agir, as empresas não vão saber o que nós queremos delas. Então, eu espero que a gente também faça uma reflexão sobre a forma como nós nos comunicamos, como a gente está refletindo a sociedade e sair dessa coisa instantânea e de uma avalanche de informações para dar aquele respiro, pensar e se posicionar enquanto sociedade, discutir coisas construtivas e não ficar na briga de um grupo ou do outro ou numa comunicação mais imediata de memes. A gente precisa reconstruir uma comunicação pública, profunda, saudável, para o bem do futuro da humanidade.
Eu complemento com um ponto que é tudo isso que você falou, mas também a gente revendo um pouquinho de questões relacionadas, por exemplo, à empatia. Que eu acho que a gente tem que começar... Acho que é uma coisa que a gente perdeu talvez um pouco nesse movimento de redes sociais, do imediatismo, que é tentar entender o lado do outro, né? Então, quando a gente entra principalmente nessas discussões políticas, seja no WhatsApp ou no Twitter ou qualquer outra rede social, eu acho que a gente perdeu um pouquinho disso e isso é uma coisa que vai cobrar a gente lá na frente, né?
Exatamente.
Coimbra, queria agradecer então sua participação. Acho que foi um bate-papo super legal. A gente conseguiu passar sobre temas que são, por si só, acabam derivando para conversas bem longas. E eu queria que você deixasse então o último recado aqui para o ouvinte.
Bom, Victor, obrigado pelo convite. Fico aberto aqui a quem quiser seguir nesse bate-papo produtivo, saudável, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer em conversar sobre o futuro da humanidade. E como você bem disse, eu acho que a maior mensagem de tudo isso que a gente conversou é: o futuro não será construído pelas máquinas, será construído pelos humanos. Então, cabe a nós determinarmos como seremos daqui a 30 ou 100 anos.
Obrigado. Ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.